DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta sexta-feira, 9 de novembro de 2018. Líder do PAGC defende eleições ainda este ano na Guiné-Bissau e diz que há uma tentativa de obstrução do poder do processo eleitoral no país.
O Gabinete Técnico de Preparação das Eleições emitiu dois comunicados já, onde identifica elementos importantes de partidos políticos, nomeadamente do PRS. Há registros de incidentes com o secretário-geral do PRS, que vai a duas mesas de recenseamento para bloquear o processo de recenseamento.
Na Gâmbia, a permanência das forças de segurança da CDO divide opiniões e há 100 anos terminava a Primeira Guerra Mundial. As eleições legislativas na Guiné-Bissau devem ter lugar ainda este ano, defende Domingos Simões Pereira. O líder do PAGC critica o facto de haver uma tentativa clara de obstrução do processo eleitoral, com o objetivo de adiar as eleições para 2019, na sequência do que chama de uma crise fabricada e induzida que o país alimenta ao longo de todo este período, desde 2014. O ex-primeiro-ministro, demitido em 2015 pelo presidente José Mário Vaz, conversou com a DW em Lisboa, onde também criticou o recenseamento dos guineenses no exterior. Os detalhes com João Carlos.
Domingos Simões Pereira não considera plausível a data de 18 de novembro para a realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau, principalmente pelos atrasos registados no início do recenseamento eleitoral.
O próprio número de kits que estavam disponíveis para a realização do recenseamento mostrou logo que isso era impossível, porque a taxa de cobertura era realmente muito baixa. A partir dessa altura, não havendo possibilidades de encurtar aquilo que é o período legal de 60 dias, obviamente que passávamos para a data de 20 de novembro, portanto completamente impossível que o dia 18 de novembro pudesse ser o dia da ida às urnas.
O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAGC, baseia-se nos registros oficiais para criticar as falhas do processo de recenseamento.
A GETAP, o Gabinete Técnico de Preparação das Eleições, emitiu dois comunicados já, onde identifica elementos importantes de partidos políticos, nomeadamente do PRS. Há registros de incidentes com o secretário-geral do PRS, que vai a duas mesas de recenseamento para bloquear o processo de recenseamento. Temos o registro de incidentes no sul do país, onde o representante do PRS vai subtrair a bateria que alimenta o kit de recenseamento para bloquear o processo de recenseamento nessa zona.
Simões Pereira fala também de incidentes em Bissau. Em Biombo, acrescenta, registrou-se um confronto direto entre um candidato a deputado por parte do PRS e uma ministra que estava a tentar ajudar a desbloquear um problema numa das mesas. No último domingo, esteve reunido em Lisboa com a comunidade guineense na sequência dos encontros com a diáspora para discutir a situação política do país e apresentar o programa eleitoral do PAGC. Pereira também critica o recenseamento em Portugal, apesar do ato estar a decorrer agora com alguma normalidade.
O mais grave foi o número de dias que se perdeu no início. Portanto, com kits guardados na embaixada, com indicações por parte do embaixador de bloquear, simplesmente bloquear.
Os atropelos e irregularidades visam unicamente adiar as eleições para 2019, comenta o líder do PAGC. Por isso, concorda com a CDAO que as eleições devem ter lugar ainda este ano. Hélder Vaz, embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, diz que o recenseamento decorre dentro da normalidade, embora reconheça não ser este o recenseamento desejado.
Nós estamos a fazer a parte que nos cabe e pensamos que estamos a fazer bem. Agora, o recenseamento não depende só da ação da embaixada, depende de outros fatores.
Dos 6 kits solicitados ao governo através do Ministério da Administração Territorial, a embaixada diz que recebeu apenas um equipamento no início do mês de agosto, muito mais lento do que o de 2014, para um horizonte de cerca de 15 mil potenciais eleitores, de acordo com a previsão dos partidos políticos. O diplomata defende ter agido de acordo com a lei e afirma que as acusações de Domingos Simões Pereira de que teria sabotado a realização do recenseamento em Portugal não correspondem à verdade.
É pura e simplesmente mentira, porque quando se recebe a credencial no dia 12, no dia 13, reúne-se os partidos para cumprir o que está na lei, a não ser que a pessoa que diz isso desconheça completamente o que diz a lei.
Esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas na capital portuguesa, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que segue a situação política na Guiné-Bissau com todo o interesse e empenhamento. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Acha que há uma tentativa de obstrução do processo eleitoral na Guiné-Bissau? Foi esta a pergunta que colocamos na nossa página no Facebook mais cedo. O Guilherme Corrêa da Silva já tem reações dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já, de facto, recebemos vários comentários no Facebook, um deles de Gito Moisés Duarte, que diz que em África o governo do dia pensa sempre em fraude e que nunca houve eleições sem fraude em África. Gito Moisés Duarte comenta ainda que esperamos na Guiné outra verdade e que se deixe o povo escolher a quem é do seu favor. Isso de encher urna com voto pré-votado pode provocar conflito, lembra Gito Moisés Duarte. E como sempre, contamos também com o seu comentário. Fica desde já o convite para passar na nossa página no Facebook. Basta ir a DW Português para a África.
Obrigado, Guilherme. Participe você também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Renamo exigiu ontem do governo o cancelamento do acordo de pagamento das chamadas dívidas ocultas. A bancada do maior partido da oposição moçambicana considerou que é necessário antes verificar-se a legalidade do acordo, segundo reportou o jornal O País. A posição da Renamo foi defendida durante o último dia da sessão de informações do governo aos parlamentares. O acordo do governo com os credores da dívida prevê a retoma dos pagamentos já em março e a entrega até 2033 de uma fatia de 5% das receitas fiscais do gás natural. Também ontem, o Centro de Integridade Pública de Moçambique defendeu que o parlamento rejeite a proposta de reestruturação da dívida apresentada pelo governo. A empresa brasileira Vale, maior exportadora de carvão em Moçambique, retomou as suas atividades na mina de Moatize, no centro do país. Há duas semanas, as operações estavam paralisadas após queixas da população contra a suposta poluição provocada pela mineradora. Os cidadãos exigiram infraestruturas sociais e a empresa se comprometeu em investir mais de 8 milhões de dólares em projetos na comunidade. Em Angola, o Orçamento Geral do Estado para 2019 deverá ser votado na Generalidade a 14 de novembro. A proposta foi aprovada ontem pela Comissão de Economia e Finanças do Parlamento, que disse que o documento está em conformidade para ser votado. Estão estimadas receitas igual montante em despesas no valor de mais de 32 mil milhões de euros. O setor social e a diversificação da economia deverão ter um aumento nas verbas. Deverá ir a julgamento na próxima semana, no dia 14, o ex-porta-voz do MPLA, Norberto Garcia. Segundo o jornal O País, fonte do Tribunal Supremo diz estarem reunidas as condições para apreciação do caso. O antigo diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado cumpre prisão domiciliária depois de ser acusado de associação criminosa, burla e tráfico de influência no chamado caso Burla à Tailandesa. Entretanto, Norberto Garcia disse que ainda não foi notificado pelo Supremo. Em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público acusou ontem 20 arguídos de crimes após a investigação à tentativa de golpe de Estado desmantelada em agosto. Entre os arguídos estão 3 cidadãos espanhóis e 2 são-tomenses detidos previamente desde a tentativa de golpe. Os acusados devem responder por crimes de atentado contra o presidente e associação criminosa, entre outros.
DW África. Deutsche Welle.
As opiniões estão divididas sobre a presença das forças de segurança da CDO na Gâmbia. A ECOMIG, a intervenção militar da organização regional, começou em janeiro de 2017 com o objetivo de restaurar a democracia no país após a recusa do ex-presidente Yahya Jammeh de renunciar ao cargo depois de perder a eleição em dezembro de 2016. As forças de segurança conseguiram expulsar o ex-ditador, mas há quase 2 anos de intervenção, os gambianos já não estão certos se a ECOMIG é necessária. Yahya Jammeh foi forçado ao exílio na Guiné Equatorial apenas 2 dias após as forças da CDAO terem iniciado sua incursão militar na Gâmbia. A missão da ECOMIG era assegurar o regresso do presidente eleito, Adama Barrow, que foi empossado na Embaixada da Gâmbia, no Senegal, além de garantir a segurança da população e reformar o setor de segurança. Dois dos três objetivos foram alcançados. Entretanto, a reforma do setor de segurança ainda não foi realizada. O coronel aposentado Boubacar Diatta, que serviu como chefe do pessoal de defesa das Forças Armadas da Gâmbia, falou sobre a ECOMIG. Sua presença é psicológica. Há uma coisa que os gambianos precisam entender sobre segurança externa. Há redes em funcionamento na sub-região sob a CDAO. Nós estivemos na Libéria e em outros lugares, então a presença deles aqui é uma coisa boa. O sentimento entre muitos gambianos é que a presença das forças da CDAO colocou as Forças Armadas da Gâmbia num estado de irrelevância. Os militares gambianos foram empurrados para os quartéis enquanto a segurança do país está inteiramente nas mãos da ECOMIG. Isso fez com que alguns apoiantes de Yahya Jammeh renunciassem aos seus postos militares, dizendo que não poderiam ser leais ao presidente Adama Barrow, mas outros ainda estão servindo nas Forças Armadas. Seriam eles uma ameaça para o país? Boubacar Diatta, que também serviu como ministro do interior durante o regime de Yahya Jammeh, rejeitou essas opiniões. A Afrobarometer é uma rede de pesquisa panafricana que no mês passado publicou um estudo sobre segurança, democracia e a ECOMIG. Segundo este levantamento, 50% dos gambianos acham que a ECOMIG deve ficar. Outros 44% acham que deveria deixar o país, enquanto cerca de 3% acham que não faz diferença se a missão da CDAO permanece ou não na Gâmbia. A pesquisa também revelou que os jovens são a maioria das pessoas que pensam que a ECOMIG deveria deixar o país. Mas o que os gambianos dizem sobre a presença das forças militares da CDAO no país? Acho que é hora da ECOMIG deixar o país. Eles estão aqui há 2 anos e eu não vi o impacto ou a importância que eles têm no país. Temos militares, forças armadas, então por que não os utilizamos para fazer o resto do trabalho que a ECOMIG está a fazer? Eles devem sair, porque olhando para as circunstâncias estão a fazer mais mal do que bem. Eles têm uma série de problemas com as comunidades. Acho que as forças da Gâmbia podem cuidar desses problemas. O presidente Adama Barrow quer que as forças sub-regionais permaneçam até o final do período de transição, em 2021. Para o chefe de Estado, a missão da CDAO ajudará o seu governo a realizar a reforma do setor de segurança.
DW História.
Há 100 anos, a 11 de novembro de 1918, um armistício entre a Alemanha e os aliados pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Foram 4 anos de combates sangrentos que custaram milhões de vidas, inclusive de muitos africanos. Estabeleceu-se então uma nova ordem mundial, mas abriu-se caminho para um novo conflito que seria ainda mais violento. Madalena Sampaio.
A Primeira Guerra Mundial foi um conflito brutal que durou 4 anos, envolveu 40 países e mais de 2 milhões de africanos, tanto civis como soldados, foram mortos entre 1914 e 1918. Muitos foram obrigados a lutar pelos seus colonizadores. A França foi a potência colonial que enviou mais africanos para os campos de batalha europeus. 450 mil tropas do Oeste e do Norte de África lutaram na linha da frente contra os alemães. Também os ingleses combateram ao lado de tropas africanas contra a Alemanha até 1918. No entanto, quase ninguém se lembra dos africanos que morreram nos campos de batalha europeus, critica o historiador Jörn Leonhard.
São muito diferentes as culturas comemorativas nacionais e a forma como lidam com o legado da Primeira Guerra Mundial. Na França, por exemplo, nos últimos anos, as pessoas têm-se preocupado muito em saber se as conquistas da guerra dos soldados coloniais do Senegal, do Vietnã e da Indochina foram suficientemente honradas. Na Europa Ocidental, há vastas paisagens de cruzes brancas, mas são cruzes brancas onde estão os símbolos muçulmanos para os milhares de soldados do Senegal que morreram na frente ocidental.
A 11 de novembro de 1918, o cessar-fogo de Compiègne põe fim ao conflito. A Alemanha e os seus aliados rendem-se após 1.500 dias de guerra. O balanço é pesado. 11 milhões de pessoas morreram, 20 milhões foram feridas ou mutiladas. A Primeira Guerra Mundial também mudou o mapa de África. A derrota da Alemanha significou a perda das colónias. Os Camarões, por exemplo, foram divididos entre a Grã-Bretanha e a França. Na Rússia e na Alemanha houve revoluções, caíram imperadores. A Alemanha tornou-se então uma democracia. Foi o social-democrata Philipp Scheidemann quem proclamou a Primeira República.
Trabalhadores e soldados, os 4 anos de guerra foram terríveis. Foram horríveis os sacrifícios que as pessoas tiveram de fazer. A infeliz guerra acabou, os assassinatos acabaram. As consequências da guerra, as dificuldades e a miséria ainda pesarão sobre nós durante muitos anos. A derrota que queríamos evitar a todo custo não pôde ser evitada.
Com o fim da guerra surgem novas fronteiras pela Europa, África e Médio Oriente. Mas os derrotados sentem-se maltratados, incluindo os alemães, e há protestos. Para manter a paz, o então presidente norte-americano Woodrow Wilson cria a Liga das Nações, a precursora da atual Organização das Nações Unidas. Mas os Estados Unidos nunca fizeram parte do organismo, o que enfraquece a Liga das Nações desde o início. Com o Tratado de Versalhes, as potências vencedoras queriam garantir a paz, mas o plano acabou por falhar. A pobreza e a frustração dos alemães ajudam Adolf Hitler a subir ao poder. O ditador tem um objetivo claro: eliminar as consequências da trégua de 1918 com um novo conflito. A Primeira Grande Guerra dá assim origem ao conflito seguinte, uma guerra que seria ainda maior. Madalena Sampaio, DW.
DW Notícias.
Na Etiópia, a polícia descobriu uma vala comum com cerca de 200 corpos no leste do país. A descoberta aconteceu durante a investigação sobre supostos abusos cometidos por forças leais ao ex-presidente da região na fronteira com a Somália, que está detido. Abdi Mohamed é acusado de violações dos direitos humanos e de estar ligado a uma milícia responsável por atos violentos. Segundo as autoridades, os corpos desenterrados podem estar relacionados a uma série de conflitos étnicos envolvendo do grupo militante. Nos Estados Unidos, centenas de manifestantes saíram às ruas em várias cidades do país, exigindo que o governo mantenha a investigação sobre a suposta ingerência russa nas eleições presidenciais. Os protestos ocorreram um dia após a demissão do procurador-geral Jeff Sessions por Donald Trump. O presidente nomeou provisoriamente para o cargo Matthew Whitaker, um crítico da investigação. E agora o futebol, as equipas da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen qualificaram-se para os oitavos de final da Liga Europa. O Eintracht Frankfurt venceu por 3-2 o Apollon Limassol, já o Bayer Leverkusen venceu por 1-0 o FC Zurich. Em contraste, o RB Leipzig perdeu por 1-2 para o Celtic Glasgow e ainda precisa se preocupar para se manter no campeonato. Também jogou ontem o Sporting de Portugal, que empatou com o Arsenal da Inglaterra.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos: acha que é uma tentativa de obstrução do processo eleitoral na Guiné-Bissau? Guilherme, mais comentários?
Mais comentários. E Hélio Rinussal acredita que sim, que esta tentativa existe, uma vez que José Mário Vaz sabe muito bem que a partir dessa eleição será retirado do poder. Mas Hélio Rinussal apela aos partidos da oposição a ficarem mais organizados para não chorarem perante os resultados que possam ser fabricados. O presidente Mário Vaz sabe muito bem que o eleitorado não está a seu favor, por isso fraude será a solução para ele, comenta Hélio Rinussal. Já Luque Zito Bissek, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, em Moçambique, diz que será meio difícil obstruir o processo, uma vez que as datas e mês da realização do processo eleitoral já foram marcados e publicados. Por cima disso, o povo já confirmou. Então, se houver obstrução do processo eleitoral, isso quer dizer que o governo no poder tem intenções de cometer fraude nas eleições e também será uma falta de respeito para com o povo guineense, comenta Luque Zito Bissek. E Agostinho Miguel diz que este é um dilema de muitos políticos africanos visando a permanência no poder e acredita que o povo guineense tomará medidas para controlar a situação.
Obrigado, Guilherme, e a você que participou conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia e um bom fim de semana.